Este é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
O chamado corredor migratório México-Estados Unidos foi o mais transitado no mundo, segundo dados da Divisão da População das Nações Unidas para 2020. Contava com aproximadamente 10,9 milhões de migrantes fazendo este percurso. Deste total, 46,6% eram mulheres e 53,4% homens. Olá, pessoal. Eu sou Maria Cláudia Paiva, pesquisadora do Observatório das Migrações de São Paulo. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a atual crise migratória no continente americano e o papel desempenhado pelo México nesse corredor tão transitado por homens e mulheres que buscam melhores condições de vida para si mesmo e para suas famílias. As relações entre trânsitos e corredores são complexas e uma temática urgente para pensar as mobilidades na atualidade. O México, como aponta a autora Amarela Varela Huerta, passou de uma fronteira vertical, isto é, que de norte a sul cria barreiras e criminaliza as migrações, a um país tapón, uma espécie de fronteira expandida para o confinamento de pessoas que estão rumando aos Estados Unidos. Esse contexto será apresentado pela Júlia Ferreira Scavitti, nossa colega também do Observatório das Migrações, que está estudando em sua tese de doutorado esta temática. Oi, Júlia, bem-vinda. Tudo bem? Como estávamos conversando agora há pouco, hoje em dia se fala muito sobre o considerável aumento da migração internacional que passa pelo México, em sua maioria sentido Estados Unidos. Você pode falar um pouco sobre a geografia dessa migração e o perfil atual que se vê especificamente no país?
Oi, Maria. Eu estou bem, e você? Bom, eu vou começar fazendo o exercício de evocar nas nossas cabeças o mapa desse deslocamento, que envolve a conexão entre países do Sul e do Norte global. Nas Américas, o Sul é composto por países da América do Sul, Central, México e Caribe. O Norte, pelos Estados Unidos e Canadá. A rota, ela tem partido de países como Brasil, Venezuela, Chile, Equador, principalmente, passando por Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala e, enfim, o México, que faz fronteira com a Guatemala ao sul e com os Estados Unidos ao norte. É uma rota predominantemente terrestre, com alguns trechos de água, rios e mar, e envolve a famosa selva de Darién, que é um território de floresta tropical, densa e nativa, complicada para o trânsito e que já está consolidada como rota migrante atual. Então, a migração internacional no México, ela é histórica, tem o perfil de ser uma migração de trânsito, que começa a se intensificar na década de 1980, com pessoas da América Central em razão de intervenções imperialistas e extrema desigualdade social, pobreza e violência geradas sistematicamente na região, além de catástrofes naturais. Hoje, décadas depois, a gente consegue ver a diversificação do fluxo a partir da presença de outras nacionalidades das Américas e de pessoas de outros continentes. Uma vez no México, existem algumas formas para se regularizar, e uma delas é o refúgio, que tem sido adotado como estratégia, mesmo quando a intenção da pessoa não é permanecer no país, porque isso auxilia para que ela consiga transitar com mais segurança dentro do território mexicano, por possuir algum tipo de papel que legitima perante o Estado a sua presença. Então, é crescente o número de solicitações de refúgio. Em 2023, por exemplo, foram apresentadas 140.982 solicitações de refúgio à COMAR, que é a Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados, equivalente ao CONARE brasileiro, que julga os pedidos de refúgio. Durante o período em que aguarda a resposta e depois de ter o pedido aceito, existe um tipo de visto chamado visitante por razões humanitárias, que, diferente do Brasil, é o visto que se dá para quem está solicitando refúgio, foi reconhecido ou o governo mexicano concedeu algum tipo de ação pontual a esse visto. Segundo dados do Instituto Nacional de Migração, que é a autoridade responsável pela migração no país, como é a PF no Brasil, os anos de 2022 e 2023 somaram 395.782 vistos desse tipo. As principais nacionalidades que o acessam vêm de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Cuba, Haiti, Colômbia, Afeganistão e Equador. Há dados importantes também produzidos pelos Estados Unidos e que nos ajudam a pensar o fluxo de pessoas que passa pelo México. Então, segundo o US Customs and Border Protection, o CBP, Em 2023, ocorreram quase 2,5 milhões do que eles chamam de encontros, que é quando a autoridade migratória dos Estados Unidos literalmente encontra imigrantes cruzando a fronteira de forma indocumentada. Os agentes, então, prendem as pessoas para avaliar se elas poderão entrar no país e iniciar seus processos ou se serão expulsas. A maioria eram provenientes de México, Guatemala, Cuba, Honduras, Venezuela, Nicarágua, Colômbia, El Salvador, Haiti e Brasil. Os dados estatísticos mostram um aumento da migração internacional na região, além da variação dos aspectos demográficos. O que se mantém é a tendência de que as migrações irregulares ou de pessoas indocumentadas sejam provenientes, em esmagadora maioria, de países do sul global, que é a mais criminalizada de fato. A migração deixou de ser majoritária de homens migrando sozinhos para buscar trabalho, que era um padrão histórico de até, digamos, 20 anos atrás. E atualmente há a presença considerável de mulheres solteiras, casadas, com filhos, sem filhos, famílias inteiras, bebês, crianças e adolescentes, enfim. Trazendo ainda aspectos identitários e culturais que tornam as pessoas mais vulneráveis no deslocamento.
Nossa, quantas informações importantes, Júlia. Muito legal todos esses dados. Bom, e qual tem sido a política migratória mexicana atualmente, né? Isso é, sob quais perspectivas as pessoas migrantes mais vulnerabilizadas têm vivido os seus próprios projetos migratórios?
Tem um evento curioso que ajuda a situar um pouco nossa reflexão sobre o papel que o México cumpre nesse corredor e o cenário. No dia 26 de dezembro de 2019, em uma conferência matutina que o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador faz todos os dias com a imprensa, junto com Marcelo Ebrard, que é o secretário de Relações Exteriores, foram apresentados os resultados do Plano de Migração e Desenvolvimento, que foi implementado em junho de 2019 em resposta a uma crise que se criou com o governo dos Estados Unidos, que ameaçou criar impostos unilaterais às mercadorias produzidas no México e exportadas para os Estados Unidos. Essa decisão traria consequências negativas para o México, então o país chegou a um acordo com os Estados Unidos envolvendo o tema da migração. Os bons resultados apresentados são dados de queda nas apreensões realizadas pelo CBP na fronteira sul-estadunidense. E são bons, entre aspas, para o México e para os Estados Unidos, porque, como López Obrador afirmou, se conteve o fluxo migratório do sul ao norte, dando opções de trabalho às pessoas migrantes para que elas ficassem no México. Observando a fundo esses bons resultados, entre aspas, se traduzem na contenção das pessoas que são impedidas pela força e pela burocracia a deixar aquele território. Isso se confirmou em meu trabalho de campo em Tapachula, no estado de Chiapas, em 2021, na fronteira sul mexicana, onde era visível quais nacionalidades migrantes estavam contidas na região, impossibilitadas de seguir caminho rumo aos Estados Unidos. Nas conversas que tive, muitas pessoas me relataram que viver ali era uma espécie de azar e elas eram literalmente obrigadas pelas autoridades a não sair da cidade ou, quando muito, do estado. É importante falar também dos aspectos nacionais mexicanos. Existe a Lei de Imigração, que foi aprovada e regulamentada entre 2011 e 2012 e que, em teoria, tem seus marcos apoiados no respeito, proteção e salvaguarda dos direitos humanos, contribuição ao desenvolvimento nacional, assim como preservação da soberania e da segurança nacional. A criação dessa lei foi possível graças aos ativismos sobre os perigos e a violência que estavam expostas às pessoas migrantes, como o emblemático caso do assassinato de 72 pessoas em São Fernando, no estado de Tamaulipas, em 2010, pelo crime organizado, que são as chamadas maras ou cartéis, envolvidos em tráfico de entorpecentes, de armas, de pessoas, além das práticas de sequestro, aliciamento, assassinato, violência sexual e física, roubos, extorsões, entre outras coisas. A lei mexicana legaliza a restrição da mobilidade humana no território, prevendo no texto diversos cenários em que a detenção, restrição de mobilidade e privação de liberdade, além da deportação, são mecanismos legais e assegurados como direitos do Estado. Esses lugares de detenção são as chamadas estações migratórias, que são uma espécie de prisão para onde são levadas as pessoas que não comprovam a permanência regular no país. Sob o mandato de López Obrador, que termina em 2024, que é o ano em que ocorrem as eleições presidenciais no México, a gente tem ainda a atuação direta da Guarda Nacional na gestão de forma militarizada, um aumento do controle do trânsito e prisão de imigrantes nas ações que o governo chama de resgate em nome do combate ao tráfico de pessoas, além do aumento de deportações realizadas principalmente aos países vizinhos do México. Eu destacaria também os últimos 6 anos como indispensáveis para pensar a massificação da imigração no México. A partir de 2008, se inicia o MPP, Migrants Protocol Protection, conhecido como Quédate em México, implementado no governo do ex-presidente Trump, que permitia às autoridades migratórias do país regressarem ao México imigrantes que haviam entrado nos Estados Unidos pela fronteira sul sem a documentação exigida. E mesmo quando as pessoas conseguiam solicitar refúgio, elas eram obrigadas a esperar no México os seus julgamentos, cabendo ao governo mexicano garantir as, entre aspas, proteções humanitárias adequadas. Em 2021, o governo Biden finalizou o MPP, só que nesse momento já havia mais de 81 mil pessoas esperando no México, principalmente na fronteira norte, em acampamentos, situação de rua, casas de acolhida e casas alugadas. Outro mecanismo dos dois últimos governos foi a aplicação do chamado Título 42, que, segundo o CBP, começou a vigorar em decorrência da pandemia de Covid-19, em 21 de março de 2020, e deixou oficialmente de ser aplicado em 11 de maio de 2023. Foi um dispositivo jurídico usado para justificar o fechamento total de fronteiras, inclusive para proteção e refúgio, identificando migrantes como potenciais ameaças à saúde pública e expulsando-os para o país de último trânsito ou de residência.
Uau, Júlia, quantas informações, né? Bom, e diante de tudo isso, quais são os planos, as estratégias desenvolvidas nessa migração, né, do sul ao norte global aqui no continente?
Eu conheci uma família em Tapachula que de Angola veio ao Brasil, residiu na zona leste de São Paulo. Era uma mulher e homem adultos com então 4 filhos e tiveram 1º filho no Brasil. Eles passaram pela Colômbia, depois Panamá, onde o pai adoeceu e faleceu. E a mãe e os 5 filhos seguiram viagem rumo aos Estados Unidos para se estabelecer com parentes que já viviam lá. E esse exemplo de pessoas que encontrariam amigos ou membros da família que já vivem em outro país se repetia bastante. Então é uma migração complexa, porque é composta por muitos lugares e vínculos afetivos que existem entre os territórios, né? Formando o que alguns estudos classificam como redes, diásporas ou caráter transnacional da migração contemporânea. É uma migração que não é só familiar, mas à medida que as pessoas se conhecem no mesmo trajeto e em condições semelhantes, formam alianças para se protegerem entre si em pequenos ou grandes grupos. Como ela é extensa em termos de geografia, tempo, formas e lugares de contenção, diversos atores e práticas são mobilizadas e se envolvem nesses contextos. Empresas de remessas, comércios locais, trabalho informal por diária, que é uma forma de juntar dinheiro novamente para seguir viagem. Então, há uma organização que é também material, já que os imigrantes têm, sim, alguma noção do caminho longo que tem adiante. Desde pelo menos 2016, 2017, observamos uma coletivização da migração, inspirada nas caravanas de mães que buscam seus filhos desaparecidos, em uma espécie de marcha, ato, que vem saindo dos países centro-americanos ou do México e impressiona pelo massivo da migração, porque chegam a juntar 2, 3 mil pessoas. Acho que a caravana, nesse sentido, é um exemplo máximo dessa migração grupal. E não dá para não mencionar a busca por rotas alternativas, que vão ser classificadas como ilegais e que envolvem outros atores para se construir uma migração que tenta ser, digamos, invisível, que consiga passar sem chamar atenção e que se relaciona muitas vezes com o tráfico e contrabando de pessoas.
Bom, Júlia, você falou agora de uma coletivização da migração, né? E aí fiquei aqui pensando, quais seriam então os tipos de ativismo, de solidariedade, de acolhimento, que são tanto individuais quanto coletivos, que surgem também a partir dessa migração, né? Você poderia falar um pouco sobre isso?
Eu gosto de pensar que há 2 lados da mesma moeda para entender as dinâmicas migratórias, porque parte dos ativismos e solidariedade decorrem das mesmas políticas migratórias de contenção, repressão e dificultação da migração. Então, esses espaços de espera, como Tapachula ou Tijuana, por exemplo, onde as pessoas têm sido contidas, é também um lugar que elas descansam e se organizam para retomar os trajetos, e onde nascem sentimentos de insatisfação e revolta, como eu ouvi repetidas vezes no campo. As caravanas que eu já mencionei também surgem como denúncia, desafiando governos e despertando diversos sentimentos nas sociedades por onde passam. Há ainda a auto-organização migrante em coletivos e associações, agrupados a partir de vínculos afetivos, de pauta ou nacionalidade, e que atuam no cotidiano para a realização de trâmites, comunicação e tradução ao idioma local, encontrar trabalho e se inserir na economia, alugar casa, enfim, acolhimento, sobretudo. É essencial citar as organizações históricas da sociedade civil mexicana, de solidariedade e defesa dos direitos humanos das pessoas migrantes. A maioria possui caráter religioso, atuando com apoio jurídico, psicológico, educação, saúde e atenção às necessidades imediatas, como abrigo, alimentação, roupas, enfim, coisas que são necessárias para a manutenção da vida das pessoas e continuidade do projeto migratório delas. Essas organizações possuem muitos trabalhadores e trabalhadoras voluntários porque funcionam com recursos limitados de editais, de organizações internacionais, doações e quase nunca recebem aporte do Estado. Em termos de como os países oficialmente respondem ao que se chamam crise migratória, entre aspas, que é essa migração massiva, nas práticas, nos territórios, há um nível de resposta humanitária à urgência dessa migração que envolve diferentes frentes. Programas de transferência de renda, albergues institucionais, interiorização e transporte para inserção local, enfim. Algo que se estrutura desde a perspectiva da situação de emergência, com pouca construção a largo prazo mesmo. Nesse aspecto, estão muito presentes organizações internacionais humanitárias, sejam do sistema ONU, como a Acnur, OIM, UNICEF, sejam de outros grupos não governamentais. O que não muda aqui é a contínua e forte influência que os Estados Unidos terão, de um jeito ou de outro, em como a gestão será feita.
Nossa, Júlia, muito legal você também trazer essa perspectiva das pessoas que seguem em luta, né? Que mesmo diante de tantas adversidades, desigualdades que atravessam suas vidas, essas pessoas continuam lutando pelo direito de viver, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante também para o reconhecimento da pessoa migrante ou refugiada enquanto sujeita de direito, né? E desde uma perspectiva que prioriza a ideia da autonomia das migrações e que não trata todo esse cenário apenas como uma crise ou uma situação emergencial, como você acabou de dizer, né? Mas sim como diferentes possibilidades de fornecer e construir estratégias, subsídios, políticas públicas que garantam direitos a essas pessoas, mas também o direito à vida. Então, eu queria muito agradecer pelo episódio, por tudo que você trouxe hoje, muito rico.
Muito obrigada também, Maria. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema e ajudar a pensar essa chamada crise migratória, entre aspas, em Abya Yala. Um termo alternativo à ideia de Américas, que pertence ao povo originário Kuna, habitante do território que hoje é Panamá e Colômbia, e significa terra em plena madurez ou terra de sangue vital. E é um convite da autora feminista e ativista Oshi Kuriel que eu repasso, evocar outras narrativas para as dinâmicas desse território. Isso significa que é necessário olhar para as condições de vida e dignidade das pessoas que estão migrando desde os seus países de origem e perguntar por que elas se degeneraram tanto e quais atores estão causando essa degeneração. Então, deslocar o foco do aspecto massivo em que os discursos políticos, meios de comunicação, tornam essa migração um espetáculo a partir do sofrimento dessas pessoas e buscar entender que ela é o resultado de decisões políticas sistemáticas tomadas na região que produzem a vulnerabilidade de forma perversa, racista, patriarcal e extrativista desde os países de origem. Então, se vem falando de crise há anos nas Américas. Então, é importante expor os critérios e projetos capitalistas aplicados nos territórios de forma contínua e que produzem essa crise. E lembrar que eles expressam apenas uma maneira de se relacionar com a terra e de entender a diversidade humana. E que a consequência dessa relação é a geração da desigualdade social e pobreza constantes que se transformam em fatores estruturais de causa da migração. A proposta aqui é a gente conseguir realizar uma inversão da lógica. Não são as pessoas migrando que geram a crise, mas o contrário. A crise eterna da região tem gerado a migração.
Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Segue a gente no Instagram, @Observatório das Migrações SP, migrações sem cedilha e sem tio, hein?